国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Começamos com as manchetes de hoje. Xi Jinping pede visão global de segurança nacional.
E chanceleres do G20 se reúnem em Bonn.
O presidente chinês Xi Jinping presidiu hoje em Beijing a reunião sobre a segurança nacional, na qual exigiu uma visão global para o setor.Xi Jinping disse que após o 18º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, o Comitê Central do Partido acompanha com muita atenção o trabalho de segurança nacional e estabeleceu uma comissão especial definindo as diretrizes e estratégias de segurança nacional. O trabalho de segurança em todo o país registrou progressos positivos. No entanto, Xi Jinping pediu ainda mais esforços para reforçar a segurança em setores como política, economia, sociedade, soberania e internet. O primeiro-ministro Li Keqiang, o presidente da Assembleia Popular Nacional Zhang Dejiang e os responsáveis pelos departamentos relacionados ao assunto participaram da reunião.
O presidente chinês Xi Jinping pediu que todos os chineses residentes no país e no exterior estejam unidos na direção de um grande rejuvenescimento da nação chinesa. Xi Jinping fez as declarações em uma instrução escrita, entregue a uma reunião nacional sobre assuntos chineses no exterior. A reunião foi realizada em Beijing nesta sexta-feira.
A Rádio Internacional da China, CRI, assinou nesta sexta-feira um acordo com o Canal 37 da Nova Zelândia. O canal é uma plataforma digital nacional criada pelo governo neozelandês. O objetivo é levar ao público do país as populares telenovelas chinesas com dublagem em inglês por meio do programa de teatro da China, iniciando pela CRI em 2015.É a primeira vez em que as novelas de TV chinesas serão transmitidas na Oceânia. Arthur Lu, diretor executivo da Associação de Relação China-Nova Zelândia, afirmou que o programa de teatro da China vai consolidar as amizades entre os dois povos, além de impulsionar o desenvolvimento cultural. O diretor-geral da CRI, Wang Gengnian, proferiu um discurso na cerimônia de assinatura em Auckland.Ele acredita que mais espectadores da Nova Zelândia poderão assistir aos filmes e dramas chineses. Este ano marca o 45º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e a Nova Zelândia, e a CRI espera realizar mais cooperações com as emissoras neozelandesas.
O chanceler chinês Wang Yi, que participa da reunião de ministros das relações exteriores do G20 em Bonn, na Alemanha, encontrou-se ontem com o chanceler britânico Boris Johnson. Segundo Wang Yi, durante a cúpula do G20 em Hangzhou, realizado no ano passado, o presidente chinês Xi Jinping e a primeira-ministra britânica Theresa May reafirmaram o posicionamento das relações entre os dois países como a Idade de Ouro.Sob os esforços conjuntos, as relações sino-britânicas alcançaram uma transição suave e um desenvolvimento sustentável. Os dois países dispõem de amplas oportunidades de cooperação e a China está disposta a trabalhar em conjunto com a Grã-Bretanha para estreitar os intercâmbios de alto nível. Outras ações incluem a promoção dos projetos de cooperação, incluindo a usina nuclear de Hinkley Point, e a defesa do sistema de livre comércio global para criar uma economia mundial aberta.Boris Johnson afirmou que os dois países devem manter o bom momento das relações bilaterais e desenvolver uma ampla cooperação com o pensamento inovador. O lado britânico está disposto a reforçar as cooperações estratégicas com a China nos assuntos internacionais e a promover em conjunto o livre comércio bilateral e global. Boris Johnson reafirmou que o país apoia a política de uma só China.
A reunião dos chanceleres do G20 começou ontem em Bonn, na Alemanha, com duração de 2 dias. As autoridades discutem três temas principais: a Agência de Desenvolvimento Sustentável 2030, a salvaguarda da paz e o fortalecimento da parceria com a África. A reunião serve também como uma preparação para a cúpula do G20, que será realizada em julho deste ano. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Geng Shuang, disse em coletiva de imprensa que a parte chinesa deseja que o encontro em Bom, possa consolidar os acordos atingidos na cúpula do G20 em Hangzhou. A China também espera melhorar as coordenações políticas, aprofundar as cooperações para enfrentar em conjunto os desafios globais e emitir sinais positivos para a construção de uma economia mundial de inovação, interconexão e abertura.
Uma explosão ocorrida na noite de ontem em um local de culto na cidade de Sichuan, no Paquistão, deixou 72 mortos e mais de 200 feridos. Segundo informações da polícia da província de Sindh, no sul do país, a grande quantidade de vítimas demandou o envio de helicópteros para transportá-las para os hospitais militares em Hyderabad e Karachi. Entre as vítimas há muitas mulheres e crianças. O governo de Sichuan pediu ajuda ao exército. A polícia revelou que o terrorista se misturou à multidão no culto e detonou os explosivos transportados em seu corpo. No momento da explosão, havia entre 500 e 800 pessoas no local. A organização extremista Estado Islâmico assumiu a autoria da explosão.
A explosão de um carro-bomba deixou pelo menos 45 mortos e 56 feridos em Bagdá na tarde do dia 16, declarou a polícia iraquiana. Segundo o policial, que não quis se identificar, o ataque ocorreu em um mercado de vendas de automóveis no sudoeste da cidade. Os extremistas estacionaram o carro carregado de explosivos em um lugar movimentado. Depois de abandonarem o veículo, detonaram a bomba, causando uma grande quantidade de mortos e feridos. A polícia e as forças de segurança bloquearam a área e restauraram os feridos. Até o momento, nenhuma organização assumiu responsabilidade pelo ataque.
Foi encerrada nesta quinta-feira em Astana, no Cazaquistão, a reunião para discutir a questão síria, em que foi aprovada a criação de um grupo operacional composto por Rússia, Turquia e Irã, com o objetivo de supervisionar o cessar-fogo na Síria. A informação foi repassada pelo vice-chefe da delegação russa, Sergei Veshnin, que participou da reunião. Sergei Veshnin afirmou que o grupo será considerado uma instituição permanente, que vai se dedicar à supervisão da execução do acordo de cessar-fogo. A criação do grupo visa estabelecer a confiança entre o governo sírio e a oposição armada, bem como alavancar as negociações. Ele ressaltou que o grupo desempenhará um papel importante na recuperação da situação do país e da região. O chefe adjunto da Direção-Geral do Estado-Maior da Rússia, Sergei Afanasiev, apontou que a reunião focou no reforço da confiança recíproca entre o governo sírio e a oposição. Ele revelou ainda que a reunião estabeleceu um mecanismo sobre a troca de prisioneiros, uma medida de aumento de confiança que pode ajudar ambos os lados a se prepararem para as conversas de paz.
Após reunião com ministros de Defesa Nacional da OTAN ontem, o secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg, afirmou em uma conferência à imprensa que os participantes chegaram a um acordo sobre as medidas que serão tomadas para fortalecer a dissuasão e a defesa do bloco. Segundo Stoltenberg, a capacidade da OTAN de reagir rapidamente a qualquer ameaça depende de uma liderança sistemática e flexível. Na reunião, os ministros também decidiram as medidas que serão tomadas para modernizar essa liderança. O secretário-geral informou que a OTAN está enviando tropas de 4 membros para os 3 países no Mar Báltico, Estônia, Letônia e Lituânia, e para a Polônia. Os ministros também ampliarão as forças militares da OTAN no Mar Negro, adaptando uma briga na Romênia para uma tropa formada por soldados de vários países.
O secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Abu Ghait, publicou ontem uma declaração de que, para se alcançar a paz no Oriente Médio, será necessária a resolução de 2 estados. Depois de se reunir com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, na sede da Liga Árabe, no Cairo, Gates reafirmou a posição da Liga na questão israelense-palestina, ou seja, apoiar o estabelecimento de um Estado palestino independente, com Jerusalém Oriental como sua capital, baseado nas fronteiras de 1967. Em uma coletiva de imprensa conjunta realizada no dia 15 pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que estava em visita aos Estados Unidos, Trump disse que seu governo pode aceitar o plano de dois estados, mas também o de um único estado, se as duas partes estiverem de acordo. A posição de Trump é diferente da adotada por governos anteriores dos Estados Unidos.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
Olá! A China promoveu nos últimos 5 anos uma série de medidas para reformar o seu sistema científico e tecnológico, com o objetivo de superar obstáculos institucionais e vitalizar o segmento. Numa coletiva de imprensa promovida ontem em Beijing, representantes do Ministério de Ciência e Tecnologia da China se comprometeram com a continuidade da reforma durante o período da implementação do 13º Plano Quinquenal, além de criar condições favoráveis à participação do setor privado na inovação tecnológica. O diretor do Departamento de Políticas, Regras e Supervisão do Ministério de Ciência e Tecnologia, He Defang, citou como exemplo o reajuste da política da isenção de impostos realizado no final de 2015.
Em 2015, 53 mil empresas foram beneficiadas pela política de isenção de impostos, cujo valor chegou a 76 bilhões de yuans, 6 vezes maior que o resultado de 2008. No mesmo ano, 97,5% das empresas beneficiadas aumentaram seus investimentos em desenvolvimento e pesquisa.
Incentivar a aplicação dos resultados de pesquisa e desenvolvimento constitui uma importante tarefa da iniciativa de mobilizar o crescimento através da inovação. He Defang lembra que o país fez uma emenda na lei para a promoção da aplicação dos resultados científicos e tecnológicos, além de ter lançado uma série de políticas em apoio ao processo.
O Estado anulou a aprovação ou registro dos projetos de aplicação dos resultados científicos e tecnológicos. Os benefícios da medida são destinados integralmente às empresas ou instituições detentoras de propriedade intelectual. Os cientistas e pesquisadores ganham mais prêmios em dinheiro e os incentivos que eles obtêm são isentos de impostos.
O Ministério da Ciência e Tecnologia está estudando também políticas para incentivar a participação do setor privado na inovação científica. Em 2016, o país tinha na lista 1.163 projetos importantes ligados ao desenvolvimento e pesquisa. Entre as 554 unidades responsáveis por esses projetos, 246 foram do setor privado. Segundo o diretor do Departamento da Disposição e Administração de Recursos do Ministério, Zhang Xiaoyuan, o país vai continuar apoiando os investimentos privados nesses projetos.
Pretendemos lançar a política batizada de recompensação dos riscos da solicitação de empréstimos. As empresas pequenas e médias dedicadas ao desenvolvimento e pesquisa serão as principais beneficiárias dessa política. Queremos promover também um programa piloto que permite aos bancos atuar tanto na concessão de empréstimos como nos investimentos para aplicação dos resultados de pesquisa.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu. Tudo por esporte. Um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
Caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo por Esporte. Nesta semana, teremos mais 2 reportagens. Respectivamente sobre a Superliga Chinesa de Futebol e a preparação dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 a serem realizados na China.
A China introduziu recentemente novas regras e métodos para resolver problemas na Superliga Chinesa de Futebol, CSL. No que diz respeito à marginalização dos jogadores chineses e gastos fora de controle na compra dos craques estrangeiros. Os clubes da CSL têm atraído a atenção mundial nos últimos anos, gastando muito dinheiro em treinadores estrangeiros de renome internacional, como Marcelo Lippi, Luiz Felipe Scolari, Manuel Pellegrini, André Villas Boas e Sven Goran Eriksson, além de jogadores como Carlos Tevez, Gervinho, Ezequiel Lavezzi, Oscar e Alex Wiesel. Não obstante, uma quantidade significativa de capital da China vem fluindo para compras de clubes de futebol estrangeiros, como o Nice, da Liga Francesa, e o Inter de Milão, da Itália. Os gastos de clubes chineses surpreenderam as potências do futebol mundial, levando às críticas de clubes e treinadores estrangeiros. Também gerou críticas internamente. Observadores advertem que uma excessiva dependência de jogadores estrangeiros acaba por reduzir as chances dos jogadores nativos. Mas, apesar dos questionamentos sobre as práticas de recrutamento, as autoridades dizem que o futebol na China continua em um caminho de desenvolvimento positivo. O desenvolvimento do futebol chinês tem sido geralmente positivo desde o início da reforma apoiada pelo governo e do plano de desenvolvimento, disse um porta-voz da Administração Estatal do Esporte na China. A Associação de Futebol da China, CFA, anunciou no dia 16 de janeiro que a Superliga Chinesa de Futebol vai restringir o número de jogadores estrangeiros. Serão permitidos 3 atletas estrangeiros em cada jogo na temporada 2017. Além disso, entre os jogadores titulares, será obrigatório haver pelo menos um com idade inferior a 23 anos. Segundo as regras da temporada 2016, cada clube da Superliga Chinesa e da Liga da Divisão A podia contratar 5 jogadores estrangeiros. Também era permitido escalar 4 atletas em cada jogo, que incluísse no máximo 3 jogadores que não pertencessem à Associação de Futebol da Ásia. Com a nova regra, cada clube pode manter 5 jogadores estrangeiros no elenco inteiro, mas só poderá escalar 3 na lista dos 18 a cada jogo. Analistas consideram que a contratação de craques estrangeiros ajuda a elevar o nível da liga. Todavia, eles também ocupam espaço dos jogadores chineses, especialmente dos jogadores juvenis. Com isso, o padrão de qualidade da liga chinesa está aumentando, enquanto o desempenho da seleção nacional continua piorando. Diante desta situação, a Associação de Futebol da China lançou as regras que exercerão grande influência nos clubes chineses na temporada de 2017. O porta-voz acrescentou que novas medidas também são necessárias para adequar os gastos tanto na compra de jogadores estrangeiros quanto nos salários exorbitantes. Temos de controlar os salários a um nível razoável, precisamos reforçar o trabalho de auditoria e supervisão sobre o orçamento dos clubes. Devemos mandar um sistema de contabilidade unificado entre os clubes e remover aqueles com dívidas incobráveis, disse o porta-voz. Capitais de salários podem ser usados e novas regras devem ser elaboradas para exigir que os clubes que assinam grandes contratos possam investir uma quantidade proporcional de dinheiro na formação dos jovens. Além disso, não deve haver espaço para fraudes de contrato. O porta-voz afirmou ainda que a CFA deve conduzir suas próprias pesquisas e implementar essas sugestões gradualmente em sua tentativa de fortalecer o futebol na China.
O Cripporo oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portugues.cri.cn, que foi reformulada em 2009 e a CRI Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, blog, rádio online, bem como uma seção de vídeo.
Ao longo de um ano de preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, a província de Hebei, no norte da China, onde os co-anfitriões Beijing e Zhangjiakou estão localizados, conseguiu um sólido começo no planejamento de instalações olímpicas e construção de infraestrutura de apoio. Hebei completou o projeto de rede de transporte regional e infraestrutura de apoio para Zhangjiakou, disse Li Pu, vice-diretor adjunto do escritório de Hebei para os Jogos Olímpicos de Inverno. A cidade de Zhangjiakou, localizada a 200 km a noroeste de Beijing, elaborou uma série de planos para evento esportivo de inverno, incluindo o planejamento geral e a modernização industrial. A cidade também convidou equipes da Universidade de Tsinghua para elaborar plantas para o seu distrito de Chunli, onde será realizada a maioria dos eventos de esqui durante os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022. Li disse que a construção dessas instalações olímpicas começará em 2017, incluindo a construção de lugares para biathlon, esqui cross-country e salto de esqui e renovação do Yunlin Ski Field, onde será realizado o esqui alpino. Enquanto isso, a construção de novas ferrovias de alta velocidade e rodovias ligando Beijing a Zhangjiakou começará em breve. O tempo para viagens entre cidades será reduzido a menos de 50 minutos após a conclusão das obras. Hebei tem se concentrado na formação de atletas, treinadores, árbitros e pesquisadores para os Jogos Olímpicos de Inverno. A partir de 2016, uma soma de 50 milhões de yuans é destinada anualmente à formação de pessoal de gestão e serviços. Somente em 2016, um total de 272 competidores de esportes de inverno foram registrados, juntamente com 8 equipes que foram formadas a partir do zero, disse Liu Xiaoma, diretor do Centro de Gerenciamento de Esportes de Inverno de Hebei. Zhangjiakou também plantou árvores em uma área de 1.600 km² em 2016. A cidade também pretende se ver livre das minas de carvão e da poluição, propondo fechar todas as minas que operam dentro dela nos próximos 5 anos. Na tentativa de criar uma atmosfera positiva para os Jogos de 2022, a China pretende envolver 300 milhões de pessoas nos esportes de inverno. O número de pessoas que participam dessas modalidades regularmente em Hebei deve chegar a 30 milhões em 2022, ou 40% da população da província naquela data. A província iniciou um festival de gelo e neve no início de dezembro em Zhangjiakou, o Carnaval de Inverno Provincial, também realizado em outras 10 cidades em Hebei, é o segundo do seu tipo desde 2015, quando a China venceu a disputa para sediar os Jogos Olímpicos de 2022. O festival está prestes a atrair mais participantes do que o primeiro evento, que contou com a participação de 4,5 milhões de pessoas, disse He Jianhai, diretor do Departamento de Esportes de Hebei. Os locais constituem outro fator-chave para popularizar esportes de inverno. Graças aos seus esforços para absorver o investimento privado para a construção de instalações esportivas de inverno, Hebei tem 34 campos de esqui e 29 pistas de gelo agora. Enquanto isso, a província trouxe ativamente novas tecnologias para construir instalações de esqui e gelo artificial como um suplemento. A orientação adequada também desempenha um papel importante nos esportes de inverno, que exigem cuidados para não expor a segurança dos participantes. Hebei promoveu o estabelecimento de associações de esportes de inverno em diferentes níveis. Como resultado de um impulso vigoroso, atualmente, Hebei possui uma equipe de 700 instrutores capazes de fornecer orientação profissional para os participantes de esportes de inverno. Como uma província industrial tradicional que tem uma pesada tarefa de reduzir a capacidade de produção redundante, Hebei viu na preparação para os Jogos de Inverno de 2022 uma oportunidade de ouro para melhorar a sua estrutura industrial. A província no norte da China prometeu realizar planos para desenvolver a economia de esportes de inverno com uma cadeia industrial completa que abrange fitness, entretenimento, turismo, equipamentos e tecnologias de fabricação e serviço. Por exemplo, Zhangjiakou está se transformando em um centro nacional de esportes de inverno, fabricação de equipamentos e artes, bem como na formação de recursos humanos, enquanto faz de Chunli um resort de esqui mundialmente famoso e uma base para a indústria nacional de esportes. Ao concretizar esses planos, a província de Hebei pretende alcançar uma indústria de esportes de inverno no valor de 100 bilhões de yuans, o equivalente a 14 bilhões de dólares americanos, em 2022. Muitos campos de esqui se beneficiaram do impulso pela preparação dos Jogos Olímpicos de Inverno. Em Chunli, algumas instalações se tornaram rentáveis depois de anos de abandono, enquanto outras expandiram ou planejaram expandir seus campos para atrair mais esquiadores. Um dos gerentes de campo de esqui disse que suas instalações são construídas e operadas de acordo com os padrões internacionais por causa do efeito olímpico. O Carnaval de Inverno não só serve como uma janela para mostrar a cultura de inverno em Hebei, mas também uma plataforma para o desenvolvimento da indústria de esporte de inverno. O vice-prefeito de Zhangjiakou, Lili, comparou o festival como um palco definido pelo governo, onde empresas, associações e organizações sociais oferecem seus respectivos shows. É uma boa demonstração de como a cooperação público-privada pode ser dinâmica, destacou o prefeito. Um resultado de ganha-ganha pode ser compartilhado. A província de Hebei seguirá duas diretrizes principais em 2017, a saber, fazer uma boa preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno e buscar seu próprio desenvolvimento através dele, disse Li Pu. A ênfase será atribuída à construção de instalações de esporte de inverno e instalações de apoio, bem como a popularização dos esportes de inverno, a gestão ambiental e a promoção dos jogos, a fim de estabelecer uma base sólida para uma Olimpíada extraordinária, disse ele. Caro ouvinte, terminamos o programa desta semana. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.
Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, muito bem-vindos ao programa Sala de Visitas. Hoje vamos entrevistar Miranda Reixa, coordenadora do grupo BRAPEC em Pequim. Oi, Miranda, tudo bem com você?
Oi, 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 Rafael, tudo bem? Prazer estar podendo aqui, né, divulgar um pouquinho, me apresentar um pouquinho sobre o nosso grupo.
Muito obrigado pela sua presença, por aceitar o convite. É sempre um prazer receber pessoas como você, que tem muita ligação com a cultura brasileira, com dos países de língua portuguesa e com a China, claro. Miranda, a gente queria primeiro te apresentar, saber um pouco mais de você. Você morou mais ou menos umas 2 décadas no Brasil.
Um pouquinho menos do que 2 décadas, mas é a formação, né? É quando me formei, assim, a gente começa a pensar, começa a cantar, tudo em português. Então, para mim, é a minha cultura principal, é a minha língua materna, português.
E lá no Brasil, você morava em que cidade?
Morei em São Paulo, né, onde a grande parte da colônia chinesa morou, né, moram, inclusive.
Uhum.
É, num bairro muito bom, Paraíso, eu falo Rua Tutóia, eu falo Ibirapuera, todo mundo conhece.
Ah,
né?
Legal.
Também vivi em Ribeirão Preto, porque a USP que eu fiz odontologia ficava em Ribeirão Preto. Eu me senti muito privilegiada de ter tido esses anos, né, em Ribeirão, porque para mim foi quando eu consegui realmente viver no Brasil, viver com os brasileiros, porque até então eu estava na colônia chinesa, né? Aquela coisa de igreja, aquela coisa de domingo, aquela coisa de almoçar em comida chinesa, botar a gente para botar estudar chinês, aula de escola chinesa. Então, quando eu estive em Ribeirão, aqueles 4 anos, foi a grande liberdade, a grande sensação de estar fazendo parte, né, realmente da sociedade brasileira.
É verdade. Mas você não pegou o sotaque de Ribeirão Preto, não, que eu tô percebendo.
Olha, eu tive muito trabalho para desfazer, tá? Porque quando eu saí de Ribeirão, eu tava com sotaque, sim.
É mesmo?
Tava.
Falava
porque...
porta.
Porta, sim. Daí nós fomos todo mundo pro peão, era a festa do peão boiadeiro, era churrasco todo final de semana, era pescaria. Imagina, convivendo com o pessoal mesmo da terra. Maravilhoso. Foram uns anos, assim, maravilhosos mesmo.
E quando você retornou, então, pra China, você já veio pra Pequim?
É, foi assim, tive um contato direto com um médico que trabalhava dentro da embaixada chinesa.
Entendi.
Ele me convidou. Ele falou assim, olha, na China no momento que a gente mais precisa é médico e dentista e profissionais jovens, né, de fora. Se você quiser vir, sei lá, trabalhar 1 ano, 2 anos, eu ajudo com todos os contatos, você vai ser bem recebida e tal. Pô, com meus 23 anos, achei aquilo lá... Vamos, aventura.
Uma grande oportunidade.
Uma grande oportunidade, uma grande aventura. Para mim, uma grande decisão de sair, quebrar aquela, né, aquele ambiente que eu estava e vim parar aqui.
Você percebeu mudanças em Pequim nesses 30 anos?
Muito grande, muito grande. Assim, mudanças que eu jamais acharia possível. Se você tivesse feito uma entrevista, alguém, qualquer um que viesse me perguntar, sei lá, na época que eu estava aqui com os meus 27, 30, se alguém dissesse para mim, você imaginar, né, que daqui a, sei lá, 20 anos, você vai estar dirigindo um Mercedes, você vai estar tendo, sabe, comendo e almoçando com qualquer um num restaurante bom de 5 estrelas e pegando avião, viajando, eu ia dizer que não é possível. Porque na época ainda, o que se via de China, na época ainda era uma coisa tão... pobre, tão simples, tão limitado, tão controlado, que você não ia achar. Não ia achar que você ia ver isso, sabe?
Uma transformação mesmo.
Uma transformação radical, para melhor, eu diria, né, para melhor. Só que se perdeu muito, né, daquela aura romântica, daqueles sonhos de comunismo, de igualdade, sabe? Aquela vida muito mais, num passo mais lento... onde as pessoas tinham mais tempo de te convidar. Eu era convidada sempre para um professor de chinês, para a gente tomar um chá, a gente saía para um parque, a gente ia para um festival junto e tal. E hoje em dia não se vê, não se tem mais esse tipo de tempo, né?
É, ou seja, tem o desenvolvimento tem as vantagens e algumas desvantagens também, com certeza.
Exatamente. Exatamente.
Mas o que eu sei é que você manteve sua ligação muito forte com o Brasil.
Sim.
E existe um grupo aqui em Pequim,
exatamente.
Muito conhecido pelos brasileiros e pela comunidade de língua portuguesa, que é o BRAPEC, certo?
É, BRAPEC. É Brasileiros em Pequim, né? Esse ano nós estamos... na verdade, completando, vamos, né, celebrar os 10 anos de fundação, iniciado pela Raquel Martins, é uma pessoa super famosa aqui dentro da nossa comunidade, assim como da comunidade chinesa, que tem um pouquinho de acesso e contato com a cultura brasileira.
Uhum.
Ela, juntamente com mais 4 ou 5 mulheres, na época, fundou o BRAPEC. E eu diria assim, nos primeiros 2, 3 anos, o trabalho principal era um trabalho de intercâmbio. cultural, principalmente. Então, houve-se muito mais assim, procura de ligar, né, os comerciantes, os executivos brasileiros com os chineses. Tinha mais preocupação com divulgar o cinema, trazer escritores. Era realmente mais orientado nesse sentido.
Entendi.
Mas com a grande chegada, porque eu acho que a chegada de famílias brasileiras, principalmente mulheres brasileiras casadas com estrangeiros,
verdade,
maioria alemães, maioria franceses, maioria belgas, a gente tem um número enorme agora de brasileiras que estão muito mais interessadas em se reunir entre elas e ter um grupo de brasileiros para a gente, né, matar a saudade do Brasil, do que realmente ficar procurando saber um pouco mais do Kung Fu chinês, da acupuntura, do como é que fala, da escritura. Eu percebi que existe uma pequena diferença ali.
Entendi.
Mas o grupo está muito forte justamente porque todo mundo que está aqui realmente tem essa alegria desse encontro, desses almoços, festas juninas, happy hour que a gente fez e fazemos tudo última sexta-feira do mês. Depois nós temos também festa do carnaval, nós temos churrasco normalmente na primavera ou no outono.
Ah,
então são esses coisas. Natal, Dia das Mães, isso é de praxe, né? A gente enche o salão.
É uma família, é uma extensão da família, então.
É, isso. E fica, viu? E depois as pessoas vão embora, infelizmente, depois de dois anos, três anos, vão embora, mas a gente continua ligado. Hoje em dia, com o WeChat, né? Com o grupo de WeChat,
claro,
é muito mais fácil, né? O grupo só cresce. Mesmo indo embora, as pessoas continuam nos dando feedback da vida deles, das novas aventuras. Enfim, esse grupo aqui é um grupo muito forte, eu diria, muito bom, se ajuda muito. E nós conseguimos, principalmente, trazer aquele... Até aquele calor humano, aquele pessoal acabou de chegar. Muita gente chega apavorada, né? Achando que não vai entender nada, não vai conseguir nada, né?
Uhum.
Aí chega aqui no primeiro almoço, pronto.
Já
tem 70%, 80% da vida dela resolvida.
Miranda, me explica, o grupo é limitado às mulheres ou o homem também participa?
Não, não é limitado. Inclusive, nós temos um website, cada um pode ir lá, registrar, cadastrar. Só que os nossos eventos, por exemplo, o almoço, é sempre dia de semana, no hora do almoço. Então, a gente acaba limitando sempre as mulheres, né? Mas, para isso, a gente criou o Happy Hour. O Happy Hour é na sexta-feira, a partir das 6 horas da tarde. Daí é aberto. Aberto para os homens, aberto para os estudantes, aberto para quem tiver tempo, não é?
Interessante.
Então,
e
nós
precisa,
também tentamos...
precisa ser brasileiro ou
não.
Pessoas portuguesas, por exemplo, outras pessoas da comunidade de língua portuguesa podem participar?
Podem, sim. Nós temos amigas do Cabo Verde, nós temos portuguesas, nós temos, inclusive, alemãs que são alemãs, mas falam português. Não há limite. Só que a gente conduz todo o programa em português. Então, a gente, claro, no Natal a gente tem um pouquinho de tradução, né? Porque nós convidamos todas as famílias, né? Estendemos,
sim,
a famílias que muitos deles são estrangeiros, né?
Verdade.
Mas o resto nós procuramos conduzir todos os nossos programas em português, porque esse é o propósito, né? Justamente para os brasileiros e os falantes de língua portuguesa ter um momento onde eles podem, né, se sentir bem.
E há brasileiros ou pessoas que falam língua portuguesa de outras cidades da China também ou só de Pequim?
Tem, inclusive tem muito.
É.
Só que assim, eles estão registrados. Então a gente, às vezes, a gente sabe que tem, por exemplo, de Tianjin, tem de Shijiazhuang, de Hebei e tal. Mas eles não têm condições de participar. Assim, eles participam uma vez ao ano, quando se organizam bem, por exemplo, o Natal.
Entendi.
Ou uma festa junina, quando houve e tal. Mas eles ficam realmente só no informação de vez em quando, mas não na presença mesmo, né? No, física.
Entendi.
Fica mais difícil.
Então, o grupo dá as boas-vindas a quem quiser participar. Não existe limitações.
É, exatamente, exatamente. Só que para você continuar recebendo, você tem que se cadastrar. Se você não cadastrar, se você, sei lá, você veio porque você foi convidada por uma, né, brasileira que mora na cidade, você vem para o almoço. Se você não cadastrar, você não vai receber, né, nossas informações.
Entendi.
Né? Então, para isso, a gente tem uma organização, cadastro, informação, reunião. Nós temos as coordenadoras que cuidam dos almoços, que cuidam do happy hour, do almoço de quando a gente faz uma viagem, que a gente tem feito já 5 anos em seguida, uma viagem anual, nós temos um grupinho que vai cuidar da viagem, né? É, para isso, a gente precisa de uma certa organização, apesar de ser tudo voluntárias, apesar de ser livre para participar qualquer um, temos que ter algumas pessoas que realmente se comprometem, que participem de uma forma ativa, porque sem elas, sem essas coordenadoras, fica só um grupo de oba-oba, não é? Então, teria que ser, tem que ser. É. Então, por enquanto, eu estou aqui, eu sou a pessoa que estou coordenando de um modo geral. Então, desde a viagem até almoços e até happy hour, eu estou coordenando. Mas abaixo, nós temos, então, as coordenadoras específicas, né? Que são do almoço, questão dos eventos, questão do happy hour. Por enquanto, está funcionando,
trabalho,
mas a gente está
sentindo... dividido, então.
Trabalho é dividido, mas por poucas, né? A verdade é que a maioria delas, né? Elas tentam, elas realmente têm boa vontade, mas às vezes são limitadas, né? Elas têm família, elas têm que viajar também. Então, tudo isso, às vezes, é possível só se realmente tiver um grupo muito forte e comprometida. E funcionou até agora. Vamos ver se daqui para frente continuamos.
Pessoas comprometidas com esse grupo, que é um pedacinho do Brasil aqui na China, então.
Isso. E isso é muito... Isso é fantástico, Rafael, porque... De repente, no Brasil, você não seria amigas delas, porque os mundos nossos são diferentes. Uma é da Bahia, uma é de Minas, outra é do Sul, né? Uma é dentista, outra é dona de lojas, outra vendedora de produtos. Quer dizer, é um mundo interessante que aqui a gente se encontra. Somos unidos por uma necessidade de estar juntos, porque somos brasileiras, e sentir.
E porque sente esse prazer de estar juntos.
Prazer. E tem sido muito bom. Eu acho que até eu me sinto no papel até de poder patrocinar esse tipo de bem-estar, mais do que programa, né? De, vamos encher o pessoal de programa e agitar e tal. Não é isso. Acho que é o bem-estar de ter um grupo onde as pessoas, sabe, se sentem que pertencem e que tem um grupo que vai tá cuidando e vai tá ajudando ela.
Ou seja, ao mesmo tempo é um grupo agregador, né? Porque agrega pessoas diferentes e proporciona esse prazer de estar juntos, simplesmente por estar juntos e relembrar
isso.
O Brasil e celebrar a língua portuguesa também.
Mas isso é cultura brasileira mesmo. A gente só quer estar junto tomando café para conversar. A gente só nem precisa estar fazendo muita coisa, mas a necessidade é de você falar, né? Mais do que qualquer outro povo, eu acho que o brasileiro, brasileiras, precisam extravasar, precisam falar, precisam conversar. E isso é uma plataforma importante. Nos olhos de algumas pessoas, Rafael, esse grupo está deixando ainda a desejar, porque nós não estamos ainda, por exemplo, fazendo o que a gente podia fazer mais. Podíamos estar promovendo, por exemplo, uma noite de cinema, sabe? Uma vez por mês. Podíamos estar fazendo, um encontro de pais que tenham problemas com os filhos e pegar uma psicóloga e fazer um encontro ali para os pais e os filhos, porque todo mundo está vivendo numa sociedade diferente e tal. Tem muito o que fazer ainda. Ideia não falta, mas falta gente, sabe? Falta mais gente para cada um pegar uma coisa para não ficar pesando muito em cima de algumas.
Compreendo.
Não é?
Mas, Miranda, pelo que eu ouvi do grupo até agora, eu tenho que te dar os parabéns pelo trabalho que você faz no comando desse grupo. E queria te agradecer por participar dessa entrevista e, com certeza, nós voltaremos a nos falar numa próxima oportunidade.
Okay.
Muito obrigado.
Imagina, obrigado. E eu tive muito prazer também de estar, né, poder compartilhar esse momento com vocês.
Obrigado e até a próxima.
Até a próxima, obrigada.
Estamos encerrando o nosso programa Sala de Visitas. Hoje nós falamos com Miranda, coordenadora do Grupo BRAPEC. Até a próxima!
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna. Chinês dia a dia. Olá, bem-vindos ao Chinês Dia a Dia, sua anfitriã, Tintin.
大家好, sou Raimundo. Ok, agora vamos ouvir a lição anterior completa mais uma vez.
你能帮我一个忙吗?
当然可以。
能帮我照张相吗?
没问题。
我能帮助你吗?
我的相机不见了。
别着急,我帮助你找。
你真好,谢谢。
Ok, isto é tudo para revisão. Agora, vamos ao conteúdo de hoje.
喂,请问,是哪位?你什么时候有空?我们几点见面?在哪儿见面?
Estando tanto tempo na China, percebi que os chineses sempre dizem Wei quando atendem ao telefone.
Você é bem observador. Wei é uma forma de saudação equivalente ao alô em português.
E como os chineses dizem quem fala?
Você pode dizer 请问是哪位?
请问是哪位?
请 significa por favor.
请
问 significa perguntar.
问
请问
请问 por favor para o início de uma pergunta.
是 verbo ser.
是
哪位quem é?
哪位
ou você pode dizer 哪位
哪位?
Agora, todo mundo, incluindo você e Raimundo, por favor, ouça atentamente a questão que será passada lentamente e tente fazer mímicas. Wei, 请问是哪位?
Wei, 请问是哪位?
Wei, 请问是哪位?
我是王龙。
Ok, se você quiser marcar compromisso com seu amigo, você deverá primeiro perguntar quando você está livre?
Sim, isso será muito útil para mim. E como os chineses falam?
Bem, nós dizemos 你什么时候有空?
你什么时候有空?
你 é você.
你
什么 é o que, quando.
什么
时候 é tempo ou momento.
时候
有空 significa tempo livre, disponibilidade.
有空
Mais uma vez,Quando você está livre, em chinês é 你什么时候有空?
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 周末。
我们一起吃饭好吗?
可以。
A seguir, você deve estar preocupado quanto ao horário e local onde vocês se encontraram. Em chinês, você pode dizer 我们几点见面?在哪儿见面?
我们几点见面?在哪儿见面?
Eu sei que deve ser difícil para você memorizar duas sentenças de uma vez. Deixe-me explicar. 我们 significa nós.
我们
几 significa qual, que.
几
点 significa ponto.
点
见面 é encontrar.
见面
我们几点见面? Pode ser literalmente traduzido como nós que horas encontrar. Na verdade, significa que horas vamos nos encontrar.
我们几点见面?
Certo. E para onde vamos nos encontrar? Pode ser dito da seguinte maneira. 在哪儿见面?
在哪儿见面?
在 é uma preposição.É igual a estar em português.
在.
哪儿 é onde.
哪儿.
见面 novamente é para encontrar.
见面.
Então, juntando tudo, onde vamos nos encontrar fica em chinês 在哪儿见面.
在哪儿见面.
E as duas perguntas, que horas e onde vamos nos encontrar em chinês é 我们几点见面?在哪儿见面?
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 晚上八点,在北京饭店。
Ok, para melhor memorizar as frases dadas hoje, vamos fazer uma breve revisão. Alô, quem fala em chinês é? Wei, 请问是哪位?
Wei, 请问是哪位?
你什么时候有空? Quando você está livre?
你什么时候有空?
什么时候 significa quando?
什么时候?
有空 significa ter tempo livre.
有空
Quando você está livre? 你什么时候有空?
你什么时候有空?
E que horas vamos nos encontrar? Onde? Em chinês, fica 我们几点见面?在哪儿见面?
我们几点见面?在哪儿见面?
Que horas em chinês é 几点?
几点?
见面 é encontrar.
见面。
E onde é 在哪儿?
在哪儿。
De novo, que horas vamos nos encontrar em chinês é 我们几点见面?
我们几点见面。
E onde vamos nos encontrar em chinês é 在哪儿见面?
在哪儿见面。
É o suficiente para nossa revisão. Vamos ouvir toda a conversa novamente.
喂请问是哪位？
我是王龙，你什么时候有空？
周末。
我们一起吃饭好吗？
可以。我们几点见面？在哪见面？
晚上八点，在北京饭店。
Antes de irmos embora, vamos dar uma olhada nas dicas da cultura chinesa.
No Ocidente, quando as pessoas recebem presentes, eles dizem obrigado e geralmente agradecem com beijos e abraços. Entretanto, tradicionalmente falando, quando os chineses recebem presentes, eles normalmente dizem não, não, eu não posso aceitar. Na verdade, essa é apenas uma forma educada de receber o presente, pois mesmo assim, eles acabam aceitando o agrado. Porém, eles não abrem o presente na sua frente. Os chineses também acreditam que apenas presentes valiosos representam a amizade entre ambas as partes, entre quem recebe e quem dá. Por isso, os chineses sempre dão presentes mais caros e valiosos.
Com isso, nós fechamos o programa de hoje. Como sempre, temos um pequeno prêmio para você.
Como se diz, quando você está livre em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos e-mail para gripor@gri.com.cn. Para maiores informações, por favor, entre no site portuguese.gri.cn. A gente se encontra na próxima vez. 再见!
Até logo!
O Gripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999, em portuguese.gri.cn, que foi reformulada em 2009, e a CRI Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, blog, rádio online, bem como uma sessão de vídeo.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China, para os horários de transmissão de nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 9.730 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 e 7.260 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 7.365, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 6.100 e 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 6.100 e 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19h30, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.